aceitável ao cidadão comum. Num Estado de Direito Democrático, não podemos ter uma justiça que, em muitos casos, demora mais de uma década a decidir o caso concreto. A morosidade judicial gera um sentimento de impunidade, o que contribui para o crescimento de populismos e para que as soluções se radicalizem. Este é um problema estrutural da justiça portuguesa que só será solucionado com uma reforma estrutural. E já que reformas estruturais não existem, que remendos tem o Partido Socialista para oferecer? Remendos como o artigo 23 da proposta do Orçamento de Estado, que possibilita a prestação de serviço judicial por magistrados jubilados. Já sabemos que a atual gestão do sistema de justiça faltam recursos humanos. Mas será que este remendo é eficaz ou sequer digno? Que incentivos têm os magistrados judiciais que já estão jubilados para continuarem a prestar serviço? Nenhum, senhores deputados. Estes remendos não resolvem e nem sequer atenuam as falhas do sistema de justiça e estão longe de solucionar as pendências nos tribunais. Portugal parte para 2023 com um orçamento do Estado à imagem do seu criador. Um orçamento cansado, desgastado e que cujo único interesse é manter o estado das coisas que nos conduzem nesta estagnação que já caminha para a terceira década. Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. O Orçamento de Estado para 2023, também na vertente de Justiça e Administração Interna, é um orçamento de vitórias e conquistas. Desde logo, em matéria de Justiça, o Orçamento de Estado para 2023 é o mais elevado de sempre, superando o Orçamento Inicial do Ministério da Justiça 2022 em mais de 90 milhões de euros. Concretizando, falamos de mais 3,9 milhões de euros na área dos tribunais, mais 1 milhão de euros na área dos registros e notariado, mais 48,5 milhões de euros na área da investigação criminal e mais 41,8 milhões de euros nos serviços de reinserção e prisionais. Também em matéria de recursos humanos, a área da Justiça vem conseguindo vitórias importantes e claras. Desde logo, entre 2016 e 2022, houve um aumento de 157 magistrados nos tribunais de primeira instância, a que se soma o aumento de recursos humanos no pessoal de reeducação e reinserção social. Acrescido passo histórico que foi dado com a programação plurianual até 2026 do recrutamento pessoal para as carreiras da Polícia Judiciária, que permitirá a contratação anualmente de até 290 novos elementos para estas carreiras. Mas também em matéria de administração interna há importantes conquistas a assinalar. Desde logo, a inegável vitória dos homens e mulheres das Forças e Serviços de Segurança, que beneficiarão de aumentos até 12,7% da remuneração base, o que se traduz em termos práticos num aumento de remuneração que poderá ascender até aos 107 euros. Também em matéria deste direito maior, que é o acesso à habitação, registram-se conquistas assinaláveis por parte das Forças e Serviços de Segurança. Falámos, desde logo, de canalização de aproximadamente 40 milhões de euros via PRR para a construção de novas habitações, a que acrescem 25 milhões de euros das contribuições de polícias para os serviços sociais, que permitirão a imediata aquisição de imóveis destinados à habitação e a sua pronta disponibilização às Forças de Serviços de Segurança, destacando-se ainda a admissão de 2.600 novos elementos, além dos mais de 1.400 agentes e militares que terminam a sua formação já este ano. O Orçamento de Estado para 2023 traduz, portanto, um claro exemplo do compromisso do Governo da República com a melhoria não só da atratividade das carreiras, mas também com a melhoria das condições de trabalho, das Forças de Serviços de Segurança e dos profissionais da área de Justiça.
Muito obrigado. Para intervir sobre propostas de artigos 23C e 23D, respectivamente sobre redução das custas processuais e acesso ao direito e aos tribunais, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva está expressamente prevista no artigo 20º da Constituição, que consagra que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a Justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos e que todos têm direito à informação e consultas jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. Mas não é isto que acontece na prática, senhoras e senhores deputados. As exorbitantes custas judiciais impedem que os cidadãos recorram ao tribunal para obter a reparação da violação dos seus direitos e consubstancia uma autêntica denegação de justiça por motivos económicos. Todos nós sabemos isto. Impõe-se a redução das custas judiciais, de modo a tornar efetivamente a justiça acessível a todos e, por isso, o PSD propõe a revisão do regulamento das custas processuais com vista à sua redução generalizada. O PSD propõe também que a lei de acesso ao direito e aos tribunais seja revista. Promessa de resto que o Governo fez em 2016 e que ainda não passou de 31 de boca. O apoio judiciário deixa de fora a generalidade de quem dele carece, o que, aliado às incomportáveis custas judiciais, significa que só quem não tem rendimentos ou quem é muito rico, a tal justiça para ricos e para pobres, é que tem acesso à justiça, o que não podemos tolerar. Os primeiros por serem abrangidos pelo apoio judiciário e os segundos por terem muito dinheiro. De fora fica a esmagadora maioria dos portugueses, de fora fica a justiça. Urgente é também rever a tabela de honorários dos advogados oficiosos, de forma a cumprir os critérios fixados na Lei 34/2004 e que determinam a necessidade de garantir uma remuneração digna e justa aos advogados que trabalham no apoio judiciário. Urge reparar as vergonhas pseudo-atualizações de 8,32 cêntimos que o Governo fez em 2020 e em agosto passado e que são absolutamente ultrajantes, não me ocorre outra expressão, e incompatíveis com a dignidade que a Constituição quis dar e deu ao patrocínio forense, consagrando no seu artigo 208. Termino perguntando ao PS e ao Governo, vai acompanhar o PSD nestas propostas para realizar o Estado de Direito? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre o artigo 24, recrutamento de trabalhadores nas instituições de ensino superior públicas, tem a palavra o deputado Tiago Estevão Martins, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Este, de facto, é um bom orçamento para o ensino superior. E é um bom orçamento porque, ao reforço financeiro das universidades e dos politécnicos, somamos agora um novo impulso nas reformas que propomos depois de anos de expansão do sistema. E por isso, Srs. Deputados, este orçamento cumpre a máxima de uma governação de futuro, nem dinheiro sem reformas, nem reformas sem dinheiro. E de facto sabemos hoje, pelas palavras da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que teremos um aumento do financiamento das universidades e politécnicos, que teremos mais bolsas de estudo em 2023, que teremos um aumento do valor das bolsas em 10% e que teremos um aumento do valor das bolsas FCT. Mas nós sabemos também, hoje, que este orçamento consolida um caminho de políticas públicas na área do ensino superior com a marca do Partido Socialista de que nos orgulhamos. Consolida um caminho construído com os contratos de legislatura, consolida um caminho de aumento continuado do aumento do número de alunos no ensino superior, consolida um caminho no emprego científico, mas faz precisamente isto apontando também reformas de futuro no sistema. E por isso, senhores deputados, não há outra forma de olhar para 2023 sem ser a de reconhecer que será um ano grande para o ensino superior. E eu tenho que destacar a avaliação institucional das universidades e dos politécnicos pela A3ES, a avaliação institucional das unidades de ID, a revisão do modelo de financiamento do ensino superior, a avaliação do RGES, a revisão do modelo de acesso ao ensino superior, o que comprova que 2023 será de facto um ano grande para a ciência, será de facto um ano grande para o ensino superior. E isto leva-me à minha última nota, porque de facto é importante relevarmos estas reformas, mas é importante também relevarmos a natureza deste tipo de reformista. Porque, como nós vemos, uma reforma estrutural não tem que significar menos Estado, mas pode significar sim um novo ímpeto de valorização e qualificação das instituições. Senhora Ministra, É de facto para isto que serve o mandato do Partido Socialista, para fazer. E por isso este orçamento é um bom orçamento, que é um orçamento com mais meios, mas é também um orçamento com melhores políticas públicas. E um orçamento para fazer, porque é para isso que fomos eleitos e é isso que continuamos a fazer ao lado do Governo por um Portugal da ciência, da cultura e do conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre uma proposta de artigo 24-A, recuperação de todo o tempo de serviço na carreira de professor, dou a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e demais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Chega apresenta uma proposta de descongelamento total do tempo de serviço dos professores do ensino básico e secundário para efeitos de progressão na carreira. É que falta descongelar o essencial, que são cerca de 6 anos e meio. É uma questão de justiça e de respeito por quem trabalhou. Nós também somos contra o acesso, as cotas de acesso ao 5º e 7º escalões da carreira docente. E não há desculpas para o Ministério da Educação não resolver este problema no prazo máximo de 3 anos, que é o tempo desta legislatura, uma vez que já estamos no 8º orçamento do Partido Socialista. Bastam 2 condições. Primeiro, tratar com respeito os professores. Segundo, fazer a reforma do Estado na área do ensino. O Chega não esconde que defende a hierarquia, a autoridade e a ordem nas escolas. Defendemos, sem hesitar, a honra, o bom nome, a integridade moral e física, os direitos laborais e a autoridade dos professores em todas as salas de aula. Se a esquerda e a extrema-esquerda e o PSD confiassem nos professores, não tinham entregue a intimidade das salas de aula, muitas vezes a alunos mal educados, preguiçosos, indisciplinados, relapsos, violentos. A perda da autoridade, prestígio, desmotivação, sofrimento psicológico e físico ou depressões dos professores representam a essência da cultura da esquerda. A esquerda e extrema-esquerda nunca estão disponíveis para cortar nos gravíssimos desperdícios financeiros do Ministério da Educação. Basta a racionalização dos currículos para se pouparem talvez milhões de euros ou 1.000 milhões de euros por ano. Isso deve-se fazer justamente no atual ciclo de falta de professores. O problema é que a esquerda e a extrema-esquerda estão sempre preocupadas em engordar o Estado. Isso destrói a carreira dos professores, isso destrói a qualidade do ensino. Nós, nesta bancada, felizmente, lemos Thomas Hobbes, lemos John Locke e lemos Rousseau. Defendemos o contrato social que garante o Estado de Direito e a democracia. Por isso é que o Chega é intransigente no respeito pelas relações entre quem governa e quem é governado. Hoje, os ignorantes chamam ao cumprimento deste dever populismo. A reforma do Estado mais não é do que extinguir os órgãos intermédios que parasitam as relações entre quem governa e quem é governado. Isso causa enormes desperdícios financeiros nos diversos ministérios. O Ministério da Educação tem vários organismos parasitas que têm de ser extintos. Se não há dinheiro para as carreiras dos professores, se não há dinheiro para o ensino especial, se não há dinheiro para o ensino da música, se não há dinheiro para as obras nas escolas, é porque a esquerda quer, ou é porque a esquerda é, de facto, muito incompetente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre propostas de um artigo 24-A, atualização dos valores de subsídios mensais de bolseiros de investigação. E artigo 24-E.
Não, só uma. Só
peço desculpa, para intervir sobre a proposta de um artigo 24E, Programa de Prevenção e